10 horas e 35 minutos, muito bom dia para você. Hoje, quarta-feira, 9 de março de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Na onda do deputado estadual Arthur Duval, do Podemos de São Paulo, que falou que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, um motorista do transporte coletivo de Pinhais, na Grande Curitiba, foi demitido depois de fazer comentários preconceituosos sobre ucranianas. Uma passageira filmou o motorista no domingo em um ônibus da linha Pinhais-Rui Barbosa. Por meio de nota, a Comec, coordenação da região metropolitana aqui de Curitiba, que coordena o transporte coletivo na Grande Curitiba, disse que condena o comportamento do operador e que classifica o caso como inaceitável. A empresa Expresso Azul, também por meio de nota, disse que expressa total repúdio ao episódio e que abomina manifestações de preconceito e que o funcionário foi desligado da empresa conforme determinam as normas de compliance. E nós vamos a Maringá agora conversar com o Gilson Aguiar. O Gilson fala de um estudo sobre a água da cidade, estudo que preocupa a população porque ele indicou a presença de uma substância que pode gerar riscos à saúde. Que história é essa, Gilson? Bom dia.
Exatamente, Lucian. Esse é o estudo nomeado Mapa da Água. Mas antes de falar dele, gostaria de dar aí bom dia a todos os nossos ouvintes do CBN Paraná, a você também. E nós vamos falar sobre esse estudo que foi feito e divulgado pela agência pública Repórter Brasil. São dados do Ministério da Saúde sobre a água tratada no país e o levantamento identificou a presença de substâncias químicas e até radioativas na água que sai da torneira em 763 cidades brasileiras. Entre os municípios está Maringá, mas também outros municípios do estado. As análises são de amostras de 2018 e 2020, que, segundo esse estudo, uma parte delas estariam dessas análises dessa água contaminadas. Os resultados classificam os municípios, né, com o nível de substância, no caso de Maringá, acima do limite de segurança na água que chega à torneira da casa dos maringaenses. Aqui na região não é só Maringá, não. Sarandi, Marialva e Astorga também aparecem no mapa da água com níveis acima do limite de segurança. Olhando o resultado do mapa, até a capital, aí, a sua cidade, Curitiba e União da Vitória, aparecem dentro do limite de segurança. Já Londrina, Cascavel, Ponta Grossa estão como Maringá, acima do limite de segurança, ou seja, a água tem uma ou mais substâncias que representam risco à saúde. Quando essas informações foram divulgadas, a prefeitura aqui de Maringá emitiu uma nota cobrando explicações da Sanepar e disse que não iria se manifestar por entrevista. A Sanepar divulgou essa nota, dizendo que faz análises constantes, frequentes, da qualidade da água e não há nenhuma irregularidade, não registrou qualquer histórico de incidência de radioatividade na água das unidades de produção da Sanepar. Lembrando que aqui em Maringá, a estatal, a Sanepar e a prefeitura tiveram um embate judicial e a prefeitura conseguiu na justiça a suspensão do contrato que agora está em discussão. E a história deve ter aí continuidade. Esse é só mais um capítulo dessa discussão. E é possível a análise, a observação dessa pesquisa, da análise feita pelo site mapadaagua.repórterbrasil.org.br. Volto com você, Luciano.
Gilson, muito obrigado pelas informações. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, se prepara para um mutirão de vacinação no fim de semana. E quem tem os detalhes é a Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa. Gisele, bom dia.
Bom dia a todos. É isso mesmo, Lucian. A vacinação segue avançando em Ponta Grossa e a etapa deste fim de semana é um mutirão com a aplicação de 15 mil doses de reforço para o público com mais de 23 anos de idade. As aplicações ocorrerão no sábado em 3 locais da cidade e o agendamento segue aberto desde a tarde de ontem no site da Prefeitura. A dose de reforço é da marca AstraZeneca para quem tomou a segunda dose de qualquer outra marca até o dia 13 de novembro de 2021. E durante toda esta semana, mais de 2.500 doses estão sendo aplicadas em crianças de 6 a 11 anos. e tem crianças aqui já recebendo a segunda dose em Ponta Grossa. Quase 1% do público infantil já completou o esquema vacinal. E desde o início da vacinação aqui na cidade, o vacinômetro já chegou a 713.932 doses aplicadas. 95% da população acima de 5 anos já recebeu pelo menos a primeira dose, 87,7% da população acima de 5 anos já recebeu as duas doses e 49,2% da população, quase metade da população, já está com a dose de reforço no braço. Volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Gisele, pelas informações. E União da Vitória atingiu mais de 90% da população acima dos 5 anos vacinada com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. A semana tem sido de boas notícias em relação à pandemia de Covid-19 aqui no Vale do Iguaçu. Ontem, União da Vitória desobrigou o uso de máscaras em locais abertos. A gente trouxe esse destaque no CBN Paraná, e um dos motivos que levaram a Prefeitura a decretar essa medida é que o município atingiu mais de 90% da população acima dos 5 anos vacinada com ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Claro que há pessoas com esquema vacinal incompleto, principalmente no público que engloba crianças e adolescentes, mas é um índice extremamente relevante e comemorado no município porque demonstra a adesão dos cidadãos à vacinação. Nos outros 8 municípios de abrangência da 6ª Regional de Saúde do Paraná, os números também mostram altos índices de vacinação na população adulta. Em Bituruna, por exemplo, cidade localizada a cerca de 80 quilômetros de União da Vitória, segundo o portal da transparência para a Covid-19 mantido pela Prefeitura, 100% da população acima dos 18 anos está vacinada com ao menos uma dose, sendo que 76% está com o esquema vacinal completo, ou seja, contando também a dose de reforço. Em São Mateus do Sul, o índice de pessoas vacinadas com ao menos uma dose é de 94%, sendo que cerca de 60% tem o esquema vacinal completo. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba, ou a Secretária Municipal de Saúde aqui da capital, a Márcia Ursulac, falou ontem sobre a possibilidade da flexibilização do uso de máscaras em locais abertos em Curitiba. Segundo ela, isso pode acontecer já na próxima semana, dependendo do número de casos e mortes pela Covid após o feriadão de carnaval.
Se a gente não tiver um repique do carnaval, nós vamos avaliar isso provavelmente no início da semana que vem, nós deveremos, a partir da semana que vem, liberar em ambiente externo a máscara, até porque nós temos grande parte da nossa população, e eu acho que nisso o curitibano foi muito parceiro. O curitibano é muito disciplinado, né? Uma população que fez a diferença também, que usou, né? que entendeu que nós estávamos numa guerra, sim, uma guerra contra o vírus, não nós uns contra os outros.
Nesta semana, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e o governador Ratinho Júnior já haviam falado sobre a possibilidade aqui no Paraná.
A gente analisando esse período pós-carnaval, até a próxima semana, não havendo, se Deus quiser, nenhum volume de aumento de contágio, é algo que nós podemos já começar a pensar para que a gente possa, pelo menos nos ambientes abertos, liberar para as pessoas.
Nós podemos, sim, flexibilizar o uso das máscaras. Nós vamos fazer isso de maneira muito segura e cautelosa. Nos ambientes externos, né? Nesse momento não se trata dos ambientes internos.
A gente muda de assunto para falar agora sobre o aeroporto de Londrina. Por lá, o clima é de expectativa, porque assume hoje a gestão do terminal a concessionária CCR. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia a todos. Desde o leilão em abril do ano passado, quando a concessionária CCR arrematou todo o chamado Bloco Sul, por mais de 2 bilhões de reais, foram 11 meses de preparação até esse início das operações. No Paraná, o braço aeroportuário do grupo vai controlar os terminais Afonso Pena e Bacacheri aí em Curitiba, o Internacional de Foz do Iguaçu e o José Richa, aqui em Londrina. A previsão para aqui o aeroporto terminal da cidade é de investimentos na ordem de 273 milhões de reais. Segundo a CCR Aeroportos, serão duas fases de obras. A primeira começa em 2024 e inclui a ampliação e a melhoria da pista, a construção de um novo terminal de passageiros e a reforma do que já existe, entre outros serviços. A previsão é concluir esta etapa das obras em 2035. Então, nesta quarta-feira, a empresa inicia a gestão aqui no Paraná, dos aeroportos de Londrina e Ubacaxeri. O Grupo CCR já administra outros aeroportos, como o Internacional de Confins e o da Pampulha, em Belo Horizonte. Luciano.
Muito obrigado pelas informações por lá, portanto, expectativa para essa nova concessionária que assume hoje a gestão do aeroporto de Londrina. E vai até domingo a 30ª edição da Expobel, lá em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. A Expobel, que é uma das principais feiras agropecuárias do sul do Brasil. E quem tem mais informações é o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. E nós vamos diretamente a Francisco Beltrão. Os detalhes da feira com o repórter Darcy Almeida. Depois, Darcy, de 2 anos sem a realização do evento, em virtude dos momentos serem mais críticos no que diz respeito à pandemia, como está a movimentação de público na Expobel 2022, aí no Parque de Exposições Jaime Canê Júnior? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Nos primeiros 4 dias de Expobel aqui em Francisco Beltrão, foram contabilizados 188.071 visitantes. A contagem do público é feita por meio de câmeras instaladas no Parque de Exposições Governador Jaime Canê Júnior. O recorde de público aconteceu no último domingo, 6 de março, onde passaram pelo parque 89.314 pessoas. Hoje, são esperados pelo Comitê Gestor da Feira a visita do secretário estadual da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, também do diretor-presidente da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir Martins, e do diretor-presidente do IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Natalino Avance de Souza. A Expobel, que começou em 1967, chamada de FENAF, Festa Nacional do Feijão, encerra no próximo domingo, dia 13 de março, com entrada gratuita todos os dias. A programação da feira pode ser conferida no aplicativo Expobel, disponível para sistemas Android e iOS. Eu volto com você, Roberto.
Obrigado, Darcy. Lembrando a 30ª edição da Expobel em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, que começou no sábado, segue, portanto, até o próximo dia 13. Voltamos a Curitiba. Luciano Piquetti.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado. Aqui você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece em cada canto do Paraná. CBN Paraná, que conecta as CBNs paranaenses, CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.